Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, eu sou Eduardo Vasco. Estamos começando o programa Causa Operária de hoje. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui, pedimos desculpas aí a todo o público da Rádio Cultura, mas está começando. O programa ele ocorre todas as sextas-feiras, à 1 da tarde, na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas, e é transmitido para Curitiba e para mais de 30 cidades da região, assim como também é transmitido na internet, no site da Rádio Cultura, cultura930.com.br, e também no YouTube da Rádio Cultura e no YouTube da Rádio Causa Operária, onde vocês podem assistir o nosso programa. Pedindo desculpas aqui ao pessoal que está assistindo a gente no YouTube, o Otávio Kajiwara, a Maria Genoveva Cordeiro, sou eu, a Urna do Podemos Militares Vai Dar o Golpe, é o nome do perfil aqui, e também o Márcio Ramos, obrigado pela paciência que vocês comentaram e podem continuar comentando aqui no YouTube. A gente, logicamente, vai interagir com vocês ao longo do nosso programa. Bom, também gostaria de convidar todo mundo a acessar aí os sites, né, como eu já falei, da Rádio Cultura, o canal no YouTube da a Rádio Cultura e da Rádio Causa Operária, e também o canal no YouTube da Causa Operária TV, canal reserva, que tem uma programação 24 horas por dia de esquerda, comunista, revolucionária, marxista, com noticiários, programas de debates, entrevistas, cursos, tudo isso daí grátis aí para todo mundo poder acompanhar. E também podem ler o Diário Causa Operária, que é o diário online aí de notícias do Partido da Causa Operária, em causaoperaria.org.br. Vocês também podem acessar o site do Jornal Causa Operária, jornal impresso, que está nas ruas desde 1979, jornal.causaoperaria.org.br. Lá vocês fazem a sua assinatura para receberem na sua casa toda semana o jornal impresso Causa Operária, que agora tem duas edições diferentes. Uma edição popular, que é apenas R$1, e também uma edição com revista, com matérias de análise e também históricas, culturais, mais profundas aí para educar politicamente a população, politicamente e também culturalmente, né? Obrigado aqui ao Sou Eu pelo super sticker no nosso canal no YouTube da Rádio Causa Operária. A gente, no programa de hoje, vai entrevistar o Sérgio Inácio, nosso companheiro aqui, para falar um pouco sobre a Copel, né? Já a gente fala com ele. Deixa eu continuar lembrando todo mundo dos canais pelos quais vocês podem falar com a gente. Pelo Instagram, vocês podem seguir a página do Movimento de Apoiadores do PCO, m.pco.29, é o endereço no Instagram. E no Twitter é twitter.com/mpco29. E também vocês podem seguir no Twitter a conta do presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta. A conta é twitter.com/ruicpimenta29. Bom, a gente tá aqui com o Sérgio Inácio. Oi, Sérgio, você consegue me ouvir? Me ouve bem?
Consigo sim, Vasco.
Opa, legal então. Excelente. Então vamos começar esse bate-papo. Queria que você falasse rapidamente uma introduçãozinha sobre você e sobre a sua pesquisa, a sua obra.
Bacana, bacana. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade.
Eu acho que houve um probleminha de conexão aí com o Sérgio Inácio. Ele escreveu um livro a respeito da Copel. Oi, Sérgio, acho que voltou. Acho que teve um probleminha com a sua internet. Você poderia começar desde o início, por favor?
Pode ser. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou aproximar um pouquinho mais, talvez, aqui o A internet pode ser que fique melhor me reposicionando aqui. Se tiver problema com o som, você edita, tá bom?
Ok, por enquanto tá bom.
Então vamos lá. Então vamos lá. Eu sou do Sindicato dos Engenheiros, né, do Paraná. Quando a gente... Isso já faz bastante tempo. E a gente desenvolveu aquela grande luta, né, ajudou a construir aquela grande luta na defesa do maior patrimônio público do Paraná, que é a Copel. E aquela foi, no meu entender, a maior mobilização popular da história do Paraná. Eu tinha iniciado dizendo aqui, né, que eu agradeço aí o convite do Adriano, agradeço ao espaço da Rádio Cultura e agradeço a você, Asco, por essa oportunidade de conversar sobre o nosso livro A Copel é Nossa. A Copel é Nossa é o resgate desse momento de mobilização popular, né, importante na história do Paraná, e que ela deve ser valorizada e compreendida como sendo uma mobilização importante, que deve ser levada em consideração para as mobilizações nacionais na luta pela defesa do patrimônio público que foi e está sendo roubado do povo brasileiro. Então, é para isso que a gente está aqui, para a gente conversar e dialogar sobre isso. Então, primeiramente aí, né, uma boa tarde aos ouvintes e agradecer a atenção de todos e todas que estamos aí para a gente conversar e dialogar sobre a importância dessa luta que foi desenvolvida atrás, há 21 anos atrás, né, e que é a luta que eu conto nesse livro, documentário A Copel é Nossa.
Muito bom, Sérgio. Você lançou esse livro quando?
Foi lançado numa audiência pública no dia 15 de agosto desse ano, na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, a gente fez o lançamento geral, né, o lançamento oficial, mas a gente está com uma agenda de lançamentos de tal maneira a replicar esse debate nas várias localidades que forem possíveis de ser replicados, de ser feitos, tá? Seja por município, seja por segmento, enfim, quem tiver interesse de debater a luta contra as privatizações, nos convida. Eu acho que o objetivo do lançamento do livro é a gente olhar as lutas do passado, mas olhando a importância da luta que está colocada nessa altura no tempo presente, principalmente para a gente alimentar um futuro menos trágico para o país, né, para o Brasil, para o povo brasileiro. Então é nesse sentido que a gente está lançando. Tem um cronograma, o Pernambuco quer construir um cronograma de lançamentos desse livro, porque é uma oportunidade para a gente fazer esse debate, fazer essas discussões, ficar para nós, né? Nós estamos numa eleição em que vai se rediscutir o país que queremos, mas esse assunto das privatizações não está participando do debate nacional. Eu não sei se vocês percepção. Pegar o debate Band, por exemplo. Felipe Dávila, as duas candidatas, o Bolsonaro.
O Sérgio, eu acho que a sua internet ainda está com algum problema de conexão. Tenta resolver isso daí, se você está nos ouvindo. Enquanto isso, eu queria agradecer aqui a mais pessoas que estão ouvindo a gente e comentando no canal da Rádio Causa Operária no YouTube, como é o caso do Tovarich Carneiro, que assiste a gente e ouve a gente lá da Europa. E também o podcast In English, perfil aqui que também está assistindo a gente no canal no YouTube e comentando no chat. Bom, a Copel, né, ela é talvez a mais importante empresa, né, do Paraná, Ela foi fundada em 1954 pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto, né, como, logicamente, uma empresa estatal para construir um sistema elétrico no Paraná, que naquela época praticamente não existia. E aí, Sérgio, você voltou aqui agora, se você puder ficar mais próximo aí possível da conexão, uma boa conexão com a internet, para a gente poder conversar aqui. A Copel, ela, nos anos, foi fundada nos anos 50, na esteira ali, né, daquelas reformas nacionalistas do governo Getúlio Vargas, e nos anos 90, na esteira das reformas entrevistas antinacionalistas e neoliberais do governo do Fernando Henrique Cardoso, ela se tornou a primeira empresa do setor elétrico do país a ter ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 1997, tendo aberto o seu capital em abril de 1994 na Bovespa, na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. E desde então, ela está num processo de crescente privatização, não é isso? Oi, Sérgio, você me ouve? Consegue me ouvir? Estamos com um probleminha ainda. Obrigado aqui ao Adriano Teixeira, que comenta boa tarde aqui no, nos comentários da rádio Causa Operário no YouTube. A gente está com esse probleminha de conexão do Sérgio. Então, Sérgio, vamos ver se a gente consegue bater um papo aí sem problemas de conexão. Eu estava falando que a Copel, né, foi fundada nos anos 50 na esteira, né, daquela política nacionalista do Getúlio Vargas, como uma empresa estatal de energia elétrica. E nos anos 90, na esteira da política antinacionalista, né, da política entreguista e privatizadora do Fernando Henrique Cardoso, a Bovespa foi abrir o seu capital e foi colocada aí na Bolsa de Valores de Nova York. E desde então, queria que você falasse um pouco, ela vem sendo sucateada, né, e privatizada aos poucos. Queria que você começasse falando um pouco sobre isso, daí que tem tudo a ver com o seu livro, né? O Sérgio, ele está dessa vez com um outro problema aqui. Enquanto isso, vamos falar sobre política nacional. Houve uma pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data, ligado ao site Poder 360, que apontou, e ela foi publicada esta semana, que 46% dos eleitores brasileiros avaliam o trabalho do Superior, do Tribunal, do STF, né, o Superior Tribunal Federal, como ruim ou péssimo. 46% dos eleitores atribuiu essa designação ao trabalho da Corte Suprema. Isso daí significa que quase metade da população, conforme a pesquisa do Poder Data, não tem uma confiança, né, no Supremo. Esse índice de desconfiança, né, de avaliação negativa, tem aumentado aí desde o ano passado. Em 2021, em setembro de 2021, ou seja, um ano atrás, 37% da população avaliava dessa maneira, ruim ou péssimo, o trabalho do STF. Esse ano aqui chegou à marca de mais de 40% em todas as pesquisas do Poder Data. Por outro lado, 23% avaliam, né, o 24% avaliam o trabalho da Suprema Corte como bom ou ótimo, contra 46% que avaliam o trabalho como ruim ou péssimo. O que um dos motivos, né, se a gente for analisar alguns dos motivos para essa avaliação negativa pela maior parte do eleitorado, né, comparando com uma avaliação positiva, tem sido os atritos que o STF tem entrado com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o que desagrada, logicamente, a sua base social, que é uma base grande, né? O eleitorado do Bolsonaro está aí acima de 30% dos eleitores. Mas também, se a gente for lembrar um pouco historicamente, o STF desagradou bastante a base eleitoral do ex-presidente Lula, né? Principalmente com o julgamento do Mensalão, que foi considerado aí um julgamento parcial e fraudulento pelo PT. Então, isso significa que os dois principais candidatos à presidência da República têm o seu eleitorado com muitas ressalvas ao Supremo Tribunal Federal, né? Isso daí pode ser um dos motivos pelos quais 46% dos eleitores, conforme a pesquisa do Poder Data, avaliam a atuação do STF como ruim ou péssima. O Sérgio, você consegue me ouvir agora? Será que a gente consegue agora bater um papo? Vamos fazer um teste aí. Se você me ouve, pode abrir o seu microfone para a gente falar um pouco sobre esse processo de privatização da Copel que vem desde os anos 90. Você me ouve, Sérgio? Talvez não esteja me ouvindo, embora o Sérgio esteja aqui na nossa chamada. Uma outra notícia, né, de repercussão nacional nessa semana foi que o Bolsonaro, né, o governo Bolsonaro está destruindo o programa Farmácia Popular, criado no governo Lula e que logicamente beneficiou, né, uma quantidade enorme de brasileiros que estão na situação mais humilde, né, o Farmácia Popular com preços mais baixos aí dos remédios, e a gente sabe que no Brasil o preço dos medicamentos ele é um absurdo, permitia com que a população mais pobre tivesse aí acesso, né, aos remédios que ela não podia comprar nas redes tradicionais aí de farmácias. E o Bolsonaro, como a gente está vendo em toda a imprensa, né, está terminando de destruir a farmácia popular. No entanto, a imprensa, grande imprensa, né, grande imprensa burguesa, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, ela coloca tudo isso daí nas costas do Bolsonaro. E uma parcela da sociedade acaba entrando nessa onda. Mas é bom sempre lembrar que o programa Farmácia Popular, ele começou a ser destruído logo após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, que se configurou como um golpe de Estado, porque foi uma ação ilegal e inconstitucional, motivada por fins meramente políticos, e assumiu em seu lugar o Michel Temer, que era seu vice. Já naquela época, o governo do Michel Temer, adotando uma política neoliberal, né, diferente da política geral que vinha sendo adotada pelos governos do PT, ele desmontou esse programa Farmácia Popular com todos os seus ataques aí aos serviços públicos, principalmente à saúde e à educação, né? Na época, ainda em 2017, o programa havia atendido, desde o início da sua implementação, 43 milhões de brasileiros. E o Michel Temer, naquela época, em 2017, havia anunciado o fechamento das farmácias até o final do ano como produto aí da sua política, né, de redução dos custos do Estado com setores fundamentais para a população, como é o caso da saúde e da educação, especificamente no caso da saúde. Então, o governo do Michel Temer foi quem começou com esse desmonte, sucateamento e, na prática, destruição do programa Farmácia Popular. E é sempre bom lembrar que o governo do Michel Temer, ele era do MDB, né, partido atualmente da candidata Simone Tebet, e que tinha coligação no governo com apoio do PSDB, que hoje se dizem opositores do Jair Bolsonaro, mas foram eles que começaram a destruir a farmácia popular e foram eles que abriam caminho justamente para que o Bolsonaro chegasse ao poder, porque eles é que deram o golpe de Estado de 2016 que tirou o PT do poder e possibilitou logo depois a prisão do ex-presidente Lula para que o Bolsonaro fosse eleito em 2018, sendo que o Lula era o favorito da população para a presidência da República, e o Bolsonaro entrando no governo, a gente está vendo o que está acontecendo até hoje. Só que ele não é o único responsável pela destruição desse programa de saúde, o Farmácia Popular. Bom, Sérgio, o Sérgio continua aqui na chamada, ele está tendo problemas com a internet e também alguns problemas técnicos. Vamos ver, Sérgio, se você consegue me ouvir e consegue participar aqui do programa para a gente falar sobre essa importante empresa, né, do sul do país e do Brasil inteiro, né, como é o caso da Copel, e qual tem sido a política levada adiante aí pelos sucessivos governos paranaense que buscam privatizar a empresa, né? A gente falou aqui do Farmácia Popular, que é vítima desse programa que tem a ver com a privatização, né, por parte do governo federal. Você me ouve, Sérgio? Oi, Sérgio, você me ouve?
Você está ouvindo o programa Causa Operária.